Você perde a liberdade pro WhatsApp. Você fica 100% tempo disponível. Aquilo transforma a sua vida num inferno, mas você precisa continuar com aquilo. Algo precisa mudar.
Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão.
No episódio de hoje eu quero trazer polêmica. Hoje a gente vai começar com polêmica, né? Porque a gente vai sair um pouco do campo filosófico e a gente vai um pouco pro campo prático. Talvez tenha filosofia nisso também, mas a gente vai falar sobre o WhatsApp.
Maravilhoso!
Relação do WhatsApp com a gente no trabalho. Porque essa é uma das queixas que eu mais ouço dos médicos, que é o WhatsApp tirando a vida das pessoas. Minha vida acabou. A partir do momento que eu disponibilizei o meu WhatsApp para os pacientes, eu não tenho mais vida. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei como eu respondo, se eu respondo, por que eu respondo. O que eu faço com o meu WhatsApp?
E não tem volta, né? Isso a gente não vai ter como voltar atrás. Então, o WhatsApp está aí. Cabe a gente entender essa plataforma e, mais do que isso, saber usar dentro dos nossos limites. Então, por onde a gente começa?
É um campo muito amplo. Eu pensei em começar dizendo que, para o consultório privado... Já vou começar com polêmica já. A gente precisa ter um WhatsApp ativo. Quem quer ter um consultório precisa ter um WhatsApp ativo.
Você acha que só o privado ou qualquer médico precisa ter?
A medicina, ela tem muitas áreas e muitos campos. Ela está crescendo bastante, tem muitas faculdades. Eu não sei no futuro se todo mundo, ou qual é o volume de pessoas que vai ter um consultório privado. Mas para quem tem um consultório privado, então um paciente precisa passar em consulta comigo e vai ligar para mim, precisa ter um WhatsApp. E não tô falando nem só do médico, hein? Tô falando das secretárias também. Porque eu falei, liga pra mim, mas ninguém liga mais. É tudo mensagem de WhatsApp. O telefone do consultório, existe um telefone fixo no consultório, quase nunca toca. A minha secretária, ela responde o WhatsApp o dia inteiro. As pessoas não ligam, elas mandam mensagem. Então, pra quem quer ter um consultório privado, precisa ter isso. Eu falo porque tem gente que vai trabalhar em ambulatório, que talvez não precise ter esse contato tão intenso com o paciente, entendi, ou mesmo com agendamento. Tem gente que tem radiologista, tem médico plantonista, tem um monte de profissões dentro da medicina. Mas para o consultório privado, isso é essencial e necessário.
Não, e até eu me vejo como paciente, eu sou uma pessoa que não ligo mesmo. Eu 100% das vezes prefiro marcar, fazer tudo, mandar exame. É tudo por WhatsApp.
A gente liga, a gente sente que a gente está perdendo tempo. Quando você precisa ligar para agendar um exame, é desesperador.
Eu já hoje em dia tenho agendado até pelo WhatsApp, quando eu consigo fazer, porque é isso, a gente otimiza muito tempo no WhatsApp.
É, e no WhatsApp, principalmente o pessoal do agendamento, existem algumas respostas automáticas que podem facilitar demais o agendamento. E eu quero fazer um adendo aqui que me veio à lembrança, um comentário de um paciente meu que tentou marcar com um médico e a mensagem automática era uma mensagem muito ruim. Então, antes de ter o contato efetivamente com o paciente, como ser humano, não como uma inteligência artificial, não como uma máquina respondendo, já quebrava a relação. Era algo do tipo assim, recebemos a sua mensagem e responderemos em até 72 horas, sabe?
Nossa.
Num consultório que é um consultório privado. Então, assim...
Já marca com outra pessoa, né? Recebeu essa
pessoa.
Mensagem, acabou.
É, porque antes de falar com o médico, antes de marcar, você já tem, olha, espera aí 2-3 dias que eu te respondo. Então, não dá. Mas é essencial, porque ninguém quer mais ligar para marcar a consulta e ficar perdendo tempo na marcação de consultas. Esse é um ponto. Mas acho que o ponto que mais pega para quem ouve aqui o podcast é o relacionamento com os pacientes através da plataforma do WhatsApp.
Então afunilou, né? Vamos falar do médico particular barra o médico convênio, que é aquele médico que tem um contato maior com o paciente, né? Que tem o paciente dele, que é diferente de um radiologista ou de um plantonista, então é a pessoa que tem ali o contato direto, e desafios dessa pessoa, né, em que momento que o WhatsApp começa a atrapalhar ou invadir a vida desse médico.
Antigamente o médico tinha o horário do consultório, ele ia atender um consultório, chegava num horário, saía no outro horário e era isso. Hoje o consultório vai com você, no seu celular, você tem a possibilidade de ficar por 24 horas respondendo paciente, respondendo mensagem, checando exame. No antigamente, eu penso no meu avô, por exemplo. Como é que era com o meu avô? Ou até quando eu estava no começo da faculdade e fui atender no consultório de alguém, ou mesmo como paciente, mas como é que era num consultório de um médico na época que não tinha o WhatsApp? Existia um tempo determinado para o médico chegar lá e olhar os exames dos pacientes. Então a secretária falou, ó, deixei na sua mesa os exames dos pacientes. O paciente, ele mandava o exame, vinha o papel do exame. Então eu lembro até quando eu comecei a atender no consultório privado, quando eu comecei a ajudar algumas equipes, alguns médicos faziam isso. Tinha um tempo do consultório onde ele sentava, abria os exames, né, e vinha uma caixa dos exames, abria os exames dos pacientes e aí dava um retorno para os pacientes, ligava para os pacientes. Então era um tempo determinado para isso. Também tinha um tempo determinado para atender uma representante de um laboratório que ia lá mostrar alguma coisa. Existiam uns blocos de tempo para a pessoa fazer as coisas. Quando a gente chega e fica 100% do tempo podendo ser contactado e a gente ainda não treinou essa relação, a gente não aprendeu, e é isso que eu ia falar, a gente está aprendendo esse relacionamento, porque é um relacionamento, a gente se perde um pouco. E eu vou falar o ponto principal para mim em relação ao WhatsApp. Como médico, a gente aprende, e às vezes até instintivamente a gente tem isso, que a gente quer ajudar os outros, a gente quer ajudar as pessoas. Então, quando você está no consultório, quando você está no hospital e tem alguém precisando de ajuda, tem alguém te pedindo ajuda, você está lá para ajudar a pessoa. Então, quando chega uma mensagem no paciente, instintivamente a gente quer ler aquela mensagem e ajudar aquela pessoa. É instintivo. A gente precisa fazer aquilo. E a gente não consegue diferenciar o que é urgente do que não é urgente. Se precisa realmente responder aquilo naquela hora ou não. E também a gente não criou, né, quando eu falo a gente, algumas pessoas, porque eu, por exemplo, já consegui criar um bom relacionamento com o WhatsApp, mas a gente não criou esse combinado com os pacientes, porque está todo mundo aprendendo no durante, não existia isso antes. Então eu sinto que o médico, ele se sente na responsabilidade de responder logo, porque tem uma mensagem pendente ali, sabe? Assim, tem uma mensagem do paciente, é desesperador você não responder. Você fala, meu, será que o paciente vai mudar de médico? Será que ele está tendo um problema agora? Será que ele... não vai gostar de mim ou não vai confiar em mim porque eu não respondo rápido e tal. E é interessante, porque eu já dando um passo além, eu tenho tido muito controle sobre os momentos em que eu vou responder o paciente. E eu sempre respondo o paciente ou no mesmo dia ou no dia seguinte, mas normalmente no mesmo dia, em algum momento, eu respondo o paciente, nem que seja, olha, eu já vi que você me mandou uma mensagem, amanhã quando eu sentar no consultório eu vou olhar com calma e eu te trago uma resposta. Então eu tento responder que eu já vi. Mesmo os pacientes que eu demoro 24 horas para responder, que eu vou responder no dia seguinte, eles são muito gratos pela resposta. Às vezes a gente acha que o paciente precisa ou quer a resposta na hora, naquele segundo, e muitas vezes ele tá mandando a mensagem, e aquela história, a mensagem não tem emoção, você não sabe se a mensagem dele é, pelo amor de Deus, viver nesse minuto, ó, doutor, eu aproveitei que eu acordei às 5 da manhã e te mandei meus exames, porque às vezes, pô, às 5 da manhã é um monte de exame de paciente. E não é por mal, a pessoa não faz querendo prejudicar o médico, ela simplesmente não tá educada nessa relação.
O WhatsApp é uma tecnologia nova que a gente precisa aprender. E a gente tá olhando aqui com o olhar do médico, mas eu acredito que todas as pessoas precisam aprender essa relação com o WhatsApp, né? Numa relação de amizade, numa relação amorosa. E tem uma coisa, né, uma questão de você educar como você funciona dentro dessa plataforma. Porque é isso, tem gente que quer manter um diálogo, às vezes a pessoa quer manter uma conversa ali. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho blocos de tempo que eu olho o WhatsApp. Então, assim, olhei, respondi duas, três coisas, né? Respondendo e tirando da frente. Eu não continuo uma conversa lá e vai desenvolvendo um assunto lá, né? Então, assim, para mim o WhatsApp é uma coisa mais prática. Mas tem gente que tem essa coisa de conversar. Então, eu acho que tem uma questão, pensando nesse meio médico, de ajustar a expectativa. Diferenciar o que é realmente urgente do que pode esperar. Então, às vezes, você leu lá. Então, assim, meu, tô com um sangramento. É diferente de, doutor, olha meus exames, né? Ou que é diferente de querer agendar uma consulta, que é diferente. Então, eu vejo assim, quase como se tivessem categorias de mensagens. Então, isso que você fala assim, não, eu quero ajudar. E também tem uma coisa assim, se você tá sempre disponível, de certa forma, você também não está ajudando, porque se você está sempre disponível no WhatsApp, você está indisponível aqui na vida, né? Porque isso está te tirando a sua presença daquilo que você está fazendo naquele momento. Então, é legal também você saber diferenciar esses momentos, né? O momento que eu estou disponível no WhatsApp, eu estou realmente disponível. Porque senão também o que acontece é que toda hora que você tá no WhatsApp, tem essa demanda enxurrada de coisas, às vezes você nem tá prestando atenção mais no que você tá fazendo, você precisa tirar aquilo da frente, você não tá presente aqui, não tá presente lá, a coisa acaba se misturando muito. Agora, de forma prática, né, você tem hoje uma relação melhor qual que você acha que é o caminho, principalmente, né, dentro da medicina, desses médicos que a gente está falando, que tem essa relação com o WhatsApp? Qual que você acha que é o caminho para começar a melhorar essa relação?
O relacionamento com o WhatsApp, na verdade, é um relacionamento com os seus pacientes. Então, ele precisa ser educado e cada relacionamento é um relacionamento. Então, tem médico que tem um relacionamento diferente com os pacientes do que eu tenho.
Uhum.
Mas o que eu sinto é que sempre você pode educar. Os meus pacientes, eles já esperam um padrão de resposta meu, no jeito que eu respondo. É como no Google, se você tem uma Google Empresas, ou no Facebook, talvez tenha isso também, eles até colocam lá o tempo médio de resposta. Quando alguém deixa uma mensagem, eles já calculam isso, eles já avisam a pessoa, essa pessoa vai te responder em 3 semanas. Ou vai te responder em uma... No Reclame Aqui tem isso também, vai te responder em 1 dia. Então, isso é uma educação que vem junto. Você vai educando seus pacientes, eles vão te educando e você vai junto crescendo nesse processo. Eu acho que é importante a gente entender a função da ferramenta no que diz respeito ao nosso trabalho. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem cobertura de plantão, você precisa realmente responder na hora. Tem muita gente que trabalha com urgência, que às vezes precisa responder na hora. E aí as pessoas colocam lá no WhatsApp, no título do WhatsApp, olha, para urgências ligue. Por quê? Porque às vezes ela não olha o WhatsApp, não olha a mensagem, ela se dá no direito de não olhar. E ela já tem os combinados, né? Quando ela tá de cobertura, quando alguém do hospital vai entrar em contato, quando tem o paciente de urgência, ela vai ligar. E é um risco que a gente corre, né? Porque, quando eu falo risco que a gente corre, porque eu já tava com um pensamento à frente. Várias vezes eu tô atendendo um paciente no consultório, meu telefone toca, e aí se eu não identifico na hora, que é televendas, que às vezes aparece na hora, eu nem atendo. Mas eu atendo a pessoa, porque pode ser um paciente meu, até peço desculpa para quem estou atendendo, eu preciso atender, se um dia você precisar me ligar, eu vou te atender. E vai lá, é alguém tentando vender um imóvel, né? Mas,
dá uma raiva.
É, dá raiva, mas assim, eu acho que isso é um preço que a gente tem que pagar, mas não é isso que estressa as pessoas. O que estressa as pessoas, e aí eu vou trazer um negócio que eu não sei se é realmente isso, você entende mais disso, vai me falar. É quando a relação com o WhatsApp vira uma relação abusiva. É uma relação abusiva. O WhatsApp tá acabando com a vida da pessoa e ela tem uma dependência daquilo. Então, o que os médicos trazem pra mim? Falam, Daniel, meu, eu tô desesperado, não sei mais o que fazer com o WhatsApp. Porque é um monte de mensagem que chega, eu preciso responder meus pacientes. Tem exames. Então, o que eu faço com isso? Então, esse é um ponto. Eu acho que eu não respondi ainda como eu lido com tudo. Vamos entrar nesse ponto, depois eu vou falar como eu lido.
Vamos. E louco isso, né? Mas é um pouco isso mesmo, uma relação abusiva, porque você acaba... Até você usou essa palavra, né? Você tá disponível 100% do tempo. Isso é muito complexo.
Você perde a sua liberdade. Você perde a liberdade pro WhatsApp. Você fica 100% disponível. Aquilo transforma a sua vida num inferno. Mas você precisa continuar com aquilo. Algo precisa mudar.
Não, e o WhatsApp é uma coisa que... Se você não tiver um bom gerenciamento... Ele mina aquilo que a gente falou em alguns episódios atrás, da felicidade, que você precisa estar presente. Ele te tira totalmente da presença em qualquer momento. Porque você está fazendo uma coisa e aí popa uma mensagem, aquilo desvia totalmente sua atenção para aquilo que você precisa resolver. E pior, se você não resolve aquilo, fica aquela pendência aberta na sua cabeça. Que você fala, não vou responder isso agora, mas a partir do momento que você viu, está consumindo sua energia. E tá drenando de alguma forma o pensamento e pode estar gerando um estresse dentro de você. Então você não vai responder naquela hora, mas você viu, você sabe que tem uma pendência, você começa a se consumir com aquilo, você às vezes procrastina ou não teve tempo de responder, então vira um efeito bola de neve, né? E isso te tirando a presença daqui, que é onde você precisa estar, né? No momento presente. Então tem realmente, eu acho que é bem isso, assim, vira uma relação abusiva, mas... Nesse caso, eu vejo assim como você deu permissão para isso. Não que você tenha dado permissão consciente, mas de certa forma você ainda não definiu os seus limites dentro da plataforma e como você vai se estruturar, definir suas próprias regras, os seus limites. Então, talvez se hoje você se sente nessa relação ruim em que o WhatsApp tá sugando sua vida, ou qualquer plataforma, porque às vezes é o WhatsApp, tem outras pessoas que é o Instagram, é realmente dar um zoom out, sabe, assim, dessa relação e pensar quais são os passos para eu estabelecer aí uma relação mais saudável com essa plataforma. Então, e aí sim, determinar, talvez eu preciso ter horários específicos para olhar, combinados com os meus pacientes, se for urgente você me liga, então eu tô entendendo que se veio via WhatsApp, eu tenho aí um tempo. Criar blocos de tempo para responder. Então, olha, durante consulta eu não vou olhar o WhatsApp. Vou olhar a cada 3 consultas ou em tal horário do meu consultório. Ou eu olho quando eu chego e depois que eu atendo todo mundo, eu faço uma varredura, respondo todos os WhatsApps. A partir de tal hora da noite eu já não olho mais, porque isso daí também vai interferir no meu sono. Eu só vou olhar, por exemplo, eu, falando pessoalmente, uma coisa que eu percebi é que eu olho quando eu posso responder. Porque eu tinha muito esse hábito de abrir, ah, deixa eu ver o que estão mandando aqui. E aí, é isso, já me sugou minha mente, eu não vou responder, vou ficar pensando. E aí, ou eu respondo uma coisa, ou eu esqueço e não respondo. Então, eu tenho um pouco esse combinado comigo mesma. Então, assim, se é para eu entrar, é para eu entrar para ver. Sei lá, se eu tô dirigindo, melhor não entrar, para não criar esse looping de me sugar e eu não poder resolver o que precisa ser resolvido.
Isso funciona para mim também. Eu faço muito disso. Eu só vou ouvir o áudio ou ler a mensagem quando eu posso realmente ir até o final e resolver. Porque você não resolver, fica uma pendência em aberto. Eu lembrei de uma aula de produtividade que eu dei, e isso acontece direto com o WhatsApp. Quando a gente tem pendências em aberto, isso gera uma pressão emocional, irracional sobre a gente. Então, isso serve até pro e-mail, né? Você abre o seu e-mail, tem um monte de e-mail não lidos. Esses e-mails, pode parecer que não, mas assim, a presença deles não lidos é irracional, tá? Mas vai gerando uma pressão sobre algo que tá pendente. Então, eu tenho que fazer uma triagem, assim, uma seleção, e isso serve pro WhatsApp também. Eu vou falar o que eu faço aqui. Vou trazer o que eu fiz na prática, que talvez possa ajudar alguém que queira fazer alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu vou abrir o e-mail, eu olho de cara, antes de abrir os e-mails, quando tem os títulos, eu já coloco, marco tudo que é spam e tento emocionalmente nem me envolver com o que tá ali. Então, eu já limpo o spam, né? Eu tenho um e-mail separado de trabalho para área pessoal e trabalho também. Tem os e-mails da área pessoal que são de contas, e aí eu já sei as datas das contas que caem, então eu já deixo como não lido, e depois que eu pago a conta eu já tiro e deixo como lido. Então eu tenho todo um processo nos dias sobre isso. E eu tento dar uma triada nesses e-mails não lidos, qual que é urgente, que eu preciso responder na hora, e qual não é. E eu tenho tempo para fazer isso também, né? Eu não faço isso, como você falou, eu não faço isso numa hora que eu tô corrido com outra coisa. Senão eu não faço com presença e eu faço mal feito tudo que eu tô fazendo naquela hora.
Perfeito.
Em relação ao WhatsApp e os pacientes, é uma educação contínua, minha e deles. A cada nova ferramenta que vai entrando dentro do próprio WhatsApp, as coisas vão mudando, né? O áudio chegou aí para atrapalhar muita gente também. Então, tem um monte de médico que, tá escrito, que escreve lá, não mande áudios. Tá? Então, o que eu tenho feito, né? Então, vamos lá. Uma coisa que me sobrecarregava muito é olhar os exames dos pacientes. Então, assim, eu, na consulta eu falava, olha, quando tiver pronto o exame, você manda pra gente. Aí o paciente manda para mim, eu pra minha secretária, e chegava no meu celular o exame. Eu ouvia a secretária, eu ouvia direto quando o paciente tinha meu celular. Ou tinha liberdade, porque todos têm meu celular, mas tem gente que manda pra secretária e manda para mim. E começava a chegar os exames. Isso traz uma sobrecarga, porque você precisa olhar esses exames. E aí, o que estava acontecendo? Eu olhava o exame no WhatsApp, respondia para a secretária, o paciente, ó, não, tá tudo bem, alguma coisa assim. E aí o paciente voltava depois de um tempo no consultório, e aí eu não lembrava direito se eu tinha olhado ou não tinha olhado o exame. Isso eu tô falando de um período curto, porque rapidamente eu mudei isso, eu tô tentando resgatar tudo que eu fiz. Porque até eticamente, e até pela profissão, eu preciso registrar isso. Que eu tô olhando o exame do paciente, que eu dei um retorno pro paciente. Então, no começo, eu pedia pra minha secretária registrar, ou eu mesmo registrava, lá, ó, eu já falei com o paciente, tal, tal, tal. Só que isso eu perdi um tempo grande fazendo isso. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu sei que não é urgente, né, porque tem casos e casos, quando eu sei que não é urgente, eu já falo pro paciente, ó, faz todos os exames, eu vou olhar no retorno. Pode ser um retorno virtual, marca com a minha secretária. E às vezes a secretária fala, o paciente manda o exame e fala, eu vou olhar no retorno, porque eu vou ter que olhar no retorno de novo. Eu posso olhar agora um exame do paciente, daqui 3 semanas eu já olhei tanto exame que eu vou sentar e vou ter que abrir de novo lá. Então eu tô perdendo tempo, então eu vou olhar no retorno. Então isso é um ponto. Primeiro ponto, os exames que me mandam, que não são urgentes, eu já aviso a secretária, marco o retorno virtual que seja, e eu vou olhar no retorno. Eu nem olho esses exames. Outra coisa importante, a minha secretária já sabe também que as coisas que eu preciso olhar de cirurgia, eu pedi pra ela mandar no e-mail, não no WhatsApp. Porque tem esses exames, e tem exame de paciente que vai operar daqui uma semana, eu preciso olhar o exame. E aí chega o exame no WhatsApp e a minha resposta automática é marco retorno. Então, para não ter isso, fala assim, ó, quando é pré-operatório, você vai mandar no e-mail com o título, pré-operatório paciente e tal. E aí eu abro e eu já olho lá, e aí eu já registro no prontuário, mas é um tempo que eu faço isso, né? Então, todo dia no final do consultório, eu já vou lá e respondo os exames pré-operatórios. Outra coisa, dependências com a secretária. Eu sempre peço para ela me mandar essas coisinhas para resolver. Ah, tem um paciente tal, tem um relatório tal. A gente sempre tem um tempo para isso no consultório. Tem um tempo do consultório que eu sento e faço isso. Porque senão é o dia inteiro fazendo pequenas coisas e você acaba com você mesmo. Outra coisa que eu tenho feito bastante, principalmente com áudio, eu tenho usado uma ferramenta de inteligência artificial que tem lei de proteção de dados para fazer uma transcrição do áudio dos pacientes. Então, eu recebo um áudio longo do paciente, eu transcrevo isso, eu consigo ler, e aí, na leitura, eu já vejo se eu preciso, na hora, responder o paciente, se é algo que não é urgente, mas eu consigo transcrever isso em forma de texto, e aí eu não preciso ficar ouvindo o áudio, que às vezes é um áudio de 5 minutos, né? Então, eu faço isso e aí eu já vou triando a urgência. Então, isso é muito legal. Tem alguns aplicativos que têm lei de proteção de dados que podem transformar o áudio em escrito. Acho que para todo mundo, né? Nem só para quem é médico aí. Isso é muito legal. O que mais que eu faço com o WhatsApp? Ah, uma coisa interessante. É claro que tem aqueles pacientes que a gente sabe que a gente precisa responder rápido, né? Então, você atendeu um paciente que está com muita dor, você medicou o paciente, ou ele foi pronto-socorro, você quer saber como ele tá, ele vai te mandar mensagem, esse paciente eu vou atender, vou ouvir, vou responder rapidamente no WhatsApp, eu até falo pra ele, me manda mensagem no WhatsApp e tal. É que eu quero entrar no tema educação com os pacientes, né? Porque tem pacientes que são um pouco abusivos. Quero reforçar que não é de propósito, não é por mal. Talvez esse paciente tenha ansiedade, é o jeito do paciente. E cabe a nós nos educarmos e educar esse paciente pra relação como você quer que isso funcione. E pode ser, e isso é um ponto importante, que você perca esse paciente. Porque ele quer um médico que responda na hora, que não pode ser no dia seguinte. Mas, e aí eu falo como eu, assim, como pessoa física aqui, e jurídica também, falo como eu como médico, não como apresentador de podcast, mas tem pacientes que eu prefiro perder. Que tem uma relação de uma determinada maneira, que mesmo que é cirúrgico, não é cirúrgico, eu prefiro que ele procure um médico que tenha esse perfil de resposta, de padrão que ele quer. Então, isso é um ponto. Outro ponto é que tem alguns pacientes que eles mandam ou demandam de uma certa maneira porque provavelmente você já respondeu e já nutriu isso. Então, às vezes, você consegue aos poucos trazendo para o jeito que você quer. Assim, você obviamente identificando que não é urgente, você pode dar, entre aspas, um gelo no paciente. Falar, não, eu vou esperar um dia para responder.
Reeducando.
Você vai reeducando, e o paciente vai entendendo. E às vezes até verbalizar isso ou digitalizar isso. Muitas vezes eu falo, olha, eu não consigo te responder agora, eu vou te responder amanhã quando estiver no consultório. Isso é uma mensagem maravilhosa. Isso eu faço até no consultório às vezes. Sabe quando tem um paciente que ele não percebe que já deu o tempo da consulta dele? Quando eu falo já deu o tempo, eu não tô nem falando só do tempo cronológico. Tô falando assim, eu já respondi tudo. E aí começa a entrar numa coisa assim, ah, não, mas agora pô, tem um exame da minha vizinha, que é isso, vamos falar. E você tem os pacientes para atender. E o paciente realmente não percebe, uhum, ele não faz problema, ele não percebe, ele está envolvido. E eu preciso verbalizar, eu falo, ó, João, eu vou precisar encerrar a consulta, eu tenho outros pacientes para atender agora e a gente pode voltar num outro dia. Então, às vezes, no WhatsApp, a gente precisa fazer isso. Olha, eu não consigo te responder agora. Eu vou entrar em cirurgia, hoje o dia tá corrido, eu vou te responder amanhã à tarde, depois do consultório. E tá ótimo, entendeu? Você não tá sendo mal educado com ninguém.
Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você.
Muito legal que te ouvindo falar, você basicamente organizou a sua vida digital, né? Então, você criou fluxos de acordo com a urgência, de acordo com o tipo de demanda. Então, tá, criou caixinhas, né? Igual quando a gente fala de organização de uma gaveta, você me falando foi isso um pouco que eu vi, sabe? Você foi organizando. E às vezes as pessoas falam, ah, mas dá trabalho fazer isso, criar os fluxos. Mas dá muito mais trabalho não fazer isso, muito. Porque você vive na bagunça, né? E eu falo, é exatamente isso, a bagunça, ela gera um desgaste emocional muito grande. Mesmo que você fale, não, eu me entendo, né? Eu ouço muito a frase assim, ah, mas eu me entendo na minha bagunça. Você pode até se entender, mas que aquilo tá drenando sua energia de alguma forma, que tá consumindo ali bateria de outra coisa que você podia fazer e usar melhor essa energia, tá. Então, às vezes, é um pouco isso, né? Você parar e entender, tá? Qual o fluxo? O que, que é urgente que eu preciso realmente dedicar para o paciente estar lá integralmente? Então, para esses, eu vou, na hora, responder o WhatsApp, vou ficar atento, ele vai para o hospital, vão me ligar do hospital, vira e mexe, você fala, né? A gente, em casa, às vezes, a gente tenta, durante a refeição, não ficar com o celular, e aí vira e mexe, você fala, olha, não, internou um prazo de paciente, hoje eu preciso deixar o celular por aqui, porque eu já sei que vão me ligar para me falar, fez exame. Então, assim, você já tem esse combinado, você já tá preparado. Mas é aquele combinado que não sai caro, né? Então, em detrimento disso, você não, em outros momentos não precisa ficar lá colado, olhando 100% do tempo e se desgastando e tirando sua energia. Então, é um pouco sobre isso, sobre você entender, direcionar e explicar para o paciente. E eu acho que tem essa questão de quando você explica e fala, olha, se os seus exames estiverem tudo bem, a gente olha juntos no retorno, não precisa parar. Porque olha quanto retrabalho, né? A pessoa mandava, a sua secretária avisava, essa sua secretária te encaminhava. Fora a questão, que às vezes a gente esquece, mas o peso que tem isso dentro do nosso celular, né? Porque um exame é um PDF, aí a pessoa manda, aí você encaminha, aí compartilha, aquilo fica circulando, aí o tempo de resposta, aí você dá o retorno, não marca dentro da plataforma, aí marca dentro da sua plataforma, aí depois encontra o paciente. Então, é você enxugar tudo isso, a partir de estabelecer um fluxo que faça sentido.
Perfeito. E existem respostas e respostas também, né? Porque às vezes tem paciente que você não quer deixar sem resposta. Então tem um paciente que fez exame e foi viajar. E saiu o exame. O paciente está angustiadíssimo com o exame dele. Às vezes eu olho esse exame, mas é aquilo que eu falei. Eu tento sempre fazer um retorno para, no retorno, conversar sobre os exames. Às vezes eu olho e escrevo exatamente assim, olha, tá tudo em paz, tem pequenas alterações, a gente vai falar sobre isso na consulta, mas fica em paz, tá tudo bem. Eu não entrei no detalhe, eu não falei, olha, você tem um adenoma tubular de 1,5 centímetro, foi retirado, isso aí teria um risco, mas agora já saiu, então já repetiu o exame em tanto tempo. Porque isso, você vai ter que falar de novo, isso gera um tempo, gera um desgaste. Então assim, você olhar, falar, olha, tem pequenas alterações, mas tá tudo bem, pode ficar tranquilo e eu te vejo no retorno, você ganha muito tempo com isso.
Sim, a pessoa dorme, né, volta a dormir depois de talvez alguns dias sem dormir. E acho legal esse papel, assim, do médico, de ter essa sensibilidade também, né? Eu acho, eu gosto, às vezes você faz um exame, você tá aflito pra saber.
Eu não quero largar o paciente, óbvio que eu tenho empatia então, pelo paciente.
Isso é legal, mas ao mesmo tempo tem isso também, às vezes tá tudo bem e realmente você vai falar com ele no dia seguinte, já tem lá a consulta marcada, né? Não precisa atropelar tudo, mas claro, óbvio, eu vejo você, se vem uma coisa que tá, às vezes quando você atende, você já fala, opa, já vi uma coisa que eu já não tô gostando.
A gente sempre tem paciente internado, mas a gente sabe os casos que a gente tem, então quando eu falo pra você, hoje eu vou precisar atender o celular, porque eu sei o caso que eu tenho, eu sei o que tá acontecendo ali, e tem dias que não precisa. Tem um médico mais antigo do Einstein, um dia ele chegou pra mim e falou assim, a gente tava fazendo academia e ele deixou o celular dele virado de cabeça pra baixo lá, eu deixei no armário, mas não tava com ele. Eu falei, se te ligarem? Ele falou, cara, se eu precisar drenar o tórax ou o pericárdio de alguém que me ligar, não vai ser eu que vou drenar, vai ser num pronto-socorro. Então assim, ele não tava de plantão, não tinha cobertura, a especialidade dele não tem nenhuma urgência envolvida. Ele falou, não tem nada que o paciente precise fazer com extrema urgência que sou eu que vou resolver. Outra vez ele formulou de outra maneira, ele falou assim, se meu paciente precisar resolver alguma coisa em 10 minutos, não vai ser comigo. Vai ser com alguém num pronto-socorro. Então eu posso responder daqui uma hora. Isso eu tô falando de um médico com muitos pacientes privados. Muitos pacientes privados. Então isso foi um ensinamento pra mim. Não tem problema se eu responder daqui uma hora o paciente. Ou se eu responder num determinado horário o paciente. E eu tenho até alguns amigos que falam isso. Que ele já tem até na mensagem. Responda o WhatsApp de tal e tal hora. Tem gente que responde o WhatsApp no final do dia. E é até importante isso pra família. Pra família da pessoa. Então, assim, para a família do médico, se eu tenho um tempo para responder esses WhatsApps, quando eu chego em casa, eu posso ficar com vocês. Se eu chego em casa e eu tenho que ficar respondendo, é muito ruim. E eu tento sempre organizar isso, mas às vezes tem urgências e tal. Às vezes eu chego em casa e eu não saio do carro até responder, eu até te falo assim, eu só vou responder os pacientes, eu já vou. Porque se eu tô em casa e eu preciso responder os pacientes, eu não tô em casa.
Eu acho isso ótimo. Acho que esses limites que você estabeleceu foram muito saudáveis. Porque ainda mais com as crianças, né? Você chega em casa, as crianças querem você. Querem, poxa, tá lá, tá junto. É difícil eles entenderem, ah não, cheguei, mas eu ainda estou aqui trabalhando, respondendo. Então eu acho isso legal, porque você acaba conseguindo separar. Então quando você responde com atenção plena. A hora que você chega em casa com atenção plena. E assim, óbvio, é claro que às vezes, né, você vai chegar em casa e vai ter que resolver mais alguma coisa. Mas criar esses blocos de tempo traz mais tranquilidade. E isso vai melhorando a relação, né? Você vai aprendendo a usar a plataforma de uma forma que ela te sirva. E não você sirva a ela.
Falando ainda sobre o uso da plataforma que você trouxe aqui, uma coisa legal também é você saber diferenciar os diferentes nichos que você tem ou que você precisa trabalhar no WhatsApp. Então, muitas pessoas fazem grupos consigo mesmas, diferentes grupos. Então, assim, tem um grupo de documentos importantes e ela se manda no WhatsApp. Ou você pode, de repente, fazer um grupo com você mesmo escrito exames de pacientes. Você manda lá e você sabe que tá lá. E aqui eu tô falando pra muita gente, então eu tô pensando em clínicas grandes ou pequenas, mas às vezes você tem com o pessoal da clínica, você tem que ter um negócio separado, porque se você colocar tudo dentro do seu pessoal, todas as mensagens chegarem só pra você, você fica louco. Mas se você tem um grupo lá, equipe cirurgia, eu e secretária, documentos importantes, viagem com família, você consegue ir jogando os documentos que chegam pra lugares diferentes do que só pro seu celular pessoal. Então isso facilita muito na hora de buscar e facilita muito na organização mesmo.
Para mim, você me falando isso, eu tô vendo como organização, né? Gestão de processos, você saber para onde você precisa direcionar. Então, se você já sabe que algumas coisas estão com a secretária ou com a equipe, ter essa coisa de equipe.
Tem um negócio prático, eu acho que agora já mudou no WhatsApp. Você pode mandar mensagem para você mesmo. Mas para quem não sabe como fazer um grupo consigo mesmo, você cria um grupo, pega um amigo seu, cria um grupo e exclui ele. Então você cria um grupo com seu amigo, fala, vou criar um grupo com você, mas vou te tirar. Você cria um grupo com seu amigo e aí você põe lá. Documentos de cirurgia, por exemplo, e fica lá. Mas é bom diferenciar para não ficar tudo só no seu pessoal, porque senão sobrecarrega demais. Eu acho que ficou muito claro que o WhatsApp é essencial para quem quer ter um consultório. Não dá para você ter um consultório hoje sem ter um WhatsApp. Isso eu tô falando das secretárias e também do médico. Por que eu falo das secretárias? Porque, cara, o paciente só agenda no WhatsApp hoje. Antes eu tinha o telefone de cada consultório, nas mídias. Hoje eu tenho só um celular, que é o WhatsApp. Tudo vai triado para aquela pessoa e assim, todo mundo manda mensagem para lá.
Você trouxe uma coisa que achei bacana, né? Que você falou assim, tem médico que já até escreve em qual horário que ele vai responder. E isso me trouxe uma percepção de que não tem uma regra única do que funciona para todo mundo. Então você trouxe aqui o que funciona para você trouxe aqui o que outras pessoas funcionam, e acho que isso converge para uma questão de que cada profissional vai ter o seu jeito ideal de trabalhar com essa plataforma. Então cabe a você entender como que ela funciona para você na relação com seus pacientes. Então talvez tenha um médico que não ligue de ficar respondendo de casa, que prefira até que, prefiro que a pessoa me mande de madrugada do que ela me mandar de manhã. Talvez tenha uma pessoa que prefira isso. Então o que eu diria é, fuja da regra pronta do que precisa fazer. Testa para você, vê o que funciona melhor, ouve seus pacientes, se observa. Então se eu começo a receber mensagem à noite, isso me deixa mais ansioso? Será que eu durmo pior se eu fico olhando o WhatsApp à noite?
Sim.
Então, assim, eu já percebi. Eu nem sou médica. Mas, assim, dentro do meu escopo de trabalho, eu não posso de jeito… Eu não posso nem falar sobre o meu trabalho à noite. Porque se eu falar, eu já não durmo. Porque aquilo começa a ativar a minha cabeça, eu começo a pensar e aí acabou pra mim. Então, pode ser que tenha gente que funcione super bem fazendo isso. Nossa, à noite eu tô super bem e eu respondo muito melhor. Então, eu prefiro pegar todas as demandas dos meus pacientes. E aí, na hora que eu chego em casa, eu sento com calma e respondo todo mundo. Então, assim, tudo isso pra dizer que cada pessoa funciona de um jeito. A plataforma tá aí pra ajudar. Olhe e observa. Ela está me ajudando ou ela está me atrapalhando? Se ela tá me atrapalhando, quais são os ajustes que eu preciso fazer para ela me ajudar? Então, eu preciso contratar gente, eu preciso ter horários específicos, eu preciso me desconectar. Então, um exemplo até meio bobo, mas, por exemplo, eu, no meu WhatsApp, eu arquivo todas as mensagens que eu já respondi. Então, respondi, arquivei. Então, meu WhatsApp, se você entrar, é que nunca fica vazio, porque as mensagens se retroalimentam. Mas, assim, A partir do momento que eu respondi, eu arquivei e assim, esqueci, acabou, parou. E tem gente, eu tenho amigas que falam, nossa, ficou em pânico de olhar o seu WhatsApp, porque você entra e tá vazio. E pra mim isso é paz. Então assim, o que é paz pra mim é pânico pra outra pessoa. Então, cuidado, sabe? Vai no que funciona pra você, vai em como você sente que você atua melhor. Lembrando que é importante que você olhe para sua vida pessoal também. Porque um médico que tá bem, que tá saudável, que tá com a mente boa, ele também é um médico melhor para as outras pessoas.
E tentativa e erro também. Não existe um negócio pronto. Você não vai ouvir o podcast, não vai fazer igual o Daniel.
Um manual, né? Manual de como usar o WhatsApp.
Tentativa e erro. Eu erro também bastante, errei muito. E não dá para você ouvir o podcast e falar, vou fazer igual o Daniel e agora vai ficar perfeito. É tentativa e erro, mesmo porque… Pode ter gente que tá ouvindo aqui, que vai começar o consultório agora, e que essa pessoa vai ser não só o médico, como vai ser a própria secretária no WhatsApp. Então, você tá ouvindo aqui, você vai ter dois celulares, você responde como se você fosse sua secretária, você responde sendo você mesmo médico, e tá tudo bem. E pode ter gente que tá tão afundado no WhatsApp que é hora de se perguntar, será que não tem que ter uma equipe respondendo esse WhatsApp e não eu? Né, eu conheço médicos que têm volume muito grande, que estão sobrecarregados, que eu já sugeri. Falei, olha, você precisa de uma pessoa, de um médico mesmo para responder o seu WhatsApp.
Triando, né? Fazendo triando, uma triagem, que é urgente, que não é.
Meu, triar o seu e-mail, triar o seu celular, triar os seus exames. Sabe, às vezes tem consultórios em que médicos que trabalham em equipe, inclusive os exames dos pacientes, já triam o exame e já escrevem o que está alterado ali para o médico principal da equipe chegar lá e já saber, ó, a questão está aqui. Você não perde esse tempo com coisas que estão normais. Sabe? E é tudo mastigado. Então, se você está sobrecarregado de volume, será que tem alguém que pode te ajudar? Será que você pode terceirizar para alguém? Se você está começando, quais são as funções que você pode pegar? E, de novo, tentativa e erro. E o que pode ser ótimo hoje pode ser um inferno amanhã. E você vai trocando o inferno por coisas boas. E é assim.
Até o exemplo que você deu, né? De quando você recebia os exames e aí o processo foi melhorando. Então, é sobre você estar com um olhar atento para o que está funcionando naquele momento. E aí, de repente, pegou um paciente que te desestabilizou. Opa, preciso talvez repensar. Então, é só estar com um olhar para isso, sabe? Não deixar você ser consumido sem tomar as rédeas dessa situação.
Perfeito. A gente vai deixar uma lição de casa aqui pro final desse episódio do WhatsApp. E eu não sei se a gente abordou todos os assuntos que a gente poderia abordar, né? Porque tem muitos assuntos. Para quem tem dúvida ainda, tem alguma angústia em relação ao WhatsApp, pode mandar mensagem pra gente. A gente pode fazer um outro episódio para trazer um pouco mais, algum post sobre isso e a gente pode acrescentar os temas. E a gente vai usar um pouquinho da ferramenta do WhatsApp, pessoal. Eu queria que vocês compartilhassem esse episódio via WhatsApp com os médicos, amigos de vocês, com as pessoas que têm essa dificuldade no WhatsApp. Se você clicar em qualquer plataforma que você ouve o podcast, você clicando no compartilhar, você consegue compartilhar via WhatsApp. Isso ajuda também no nosso crescimento e ajuda a passar essa mensagem de tranquilidade aí para todos os profissionais de saúde que sofrem com essa plataforma.
Maravilhoso. Usar para que na parte boa que ela deve ser usada.
Exato. Bom, pessoal, a gente se vê semana que vem, então.
Até o próximo episódio, gente. Obrigada.
Até.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.